DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, com as principais notícias deste domingo 28 de setembro. Uma célula da Al-Qaeda na Síria ameaça os Estados Unidos com represálias face à série de ataques aéreos que a coligação internacional liderada pelos norte-americanos tem realizado no país. Os ataques aéreos na Síria mataram vários militantes. Pensa-se que um deles seja o líder de um grupo chamado Khorasan, um grupo de veteranos da Al-Qaeda que, segundo oficiais norte-americanos, estava a planear ataques contra o Ocidente. Entretanto, os Estados Unidos confirmaram novos ataques a refinarias petrolíferas que estarão a financiar o grupo radical Estado Islâmico na Síria. O exército alemão não consegue responder a todos os compromissos com a NATO porque falta equipamento. Quem o diz é a ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, em entrevista ao jornal alemão Bild am Sonntag. A ministra garante que não estão em causa operações em curso ou a resposta a situações de crise. Em causa, segundo a ministra, está o que a Alemanha pode facultar à Aliança Atlântica em caso de emergência ao nível dos sistemas aéreos, à falta de peças de reposição para aeronaves e à falhas em helicópteros navais. Ursula von der Leyen diz que é preciso mais dinheiro para colmatar estas falhas. A Líbia tem um novo governo. O Parlamento indigitou hoje o novo executivo, que será liderado pelo primeiro-ministro Abdullah Altini. Isto um dia depois do líder parlamentar líbio, Aquila Saleh, pedir nas Nações Unidas um maior empenho da comunidade internacional no combate ao extremismo no país. O novo governo de Altini tem pouca influência fora da cidade de Tobruk, no leste do país. A capital da Líbia, Trípoli, está nas mãos de milícias armadas aliadas a grupos islamitas que formaram um governo paralelo. Nada justifica a violência eleitoral. Foi o que sublinhou hoje o presidente moçambicano Armando Guebuza. Guebuza pediu ainda às instituições religiosas para rezarem por um processo eleitoral pacífico. O chefe de Estado apelou à calma na semana passada, depois de apoiantes do MDM e da Frelimo se envolverem em graves confrontos em Nampula, no norte do país, e na província de Gaza, no sul. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, disse que a violência na campanha eleitoral é uma autêntica vergonha. Citamos. Em Angola, o chamado Movimento Revolucionário de Jovens Angolanos cancelou uma manifestação que estava agendada para o próximo sábado. O movimento diz que cancela o protesto porque o presidente angolano recuou na decisão de promover a Brigadeiro, um dos alegados autores do homicídio de dois opositores do regime, Alves Camolink e Isaías Kassoul, escreve a agência de notícias de Lusa. Dezenas de milhares de pessoas foram para as ruas de Hong Kong pedir mais democracia. O protesto paralisou o trânsito no centro da cidade. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Os manifestantes contestam uma decisão de Pequim que limita o sufrágio universal em Hong Kong, que está sob domínio da China desde 1997. A erupção do segundo vulcão mais alto do Japão matou pelo menos 4 pessoas, mas as autoridades japonesas temem que mais 27 tenham morrido. As vítimas são pessoas que caminhavam junto ao vulcão quando começou a erupção. A má visibilidade e os gases tóxicos que emanam do vulcão têm dificultado o trabalho dos socorristas. E por fim, no desporto, na capital alemã, Berlim, um keniano bateu o recorde mundial na maratona. O novo recordista chama-se Denis Kimeto, tem 30 anos e correu mais de 42 quilómetros em pouco mais de 2 horas. Kimeto chegou à meta 26 segundos mais cedo do que o anterior recordista, que também era keniano. Entretanto, nos jogos de hoje da Primeira Liga Alemã de Futebol, a Bundesliga, o Hamburgo perdeu em casa frente ao Frankfurt a 1-2 do Frankfurt. O Augsburgo venceu o Hertha Berlim por 1-0. No final da sexta jornada, na frente da tabela de classificação, está o Bayern de Munique com 14 pontos. A seguir está o Mönchengladbach com 12. E em terceiro lugar está o Bayer Leverkusen com 11 pontos. Foram as notícias. Se nos quiser enviar os seus comentários sobre estes ou outros temas, pode enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Pode também enviar-nos uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273. Ficamos à espera das suas respostas. Tempo agora para o Juventude em Foco. Fique connosco.
DW Juventude em Foco.
Marafogo no Nanjoa. Malgosura mamanha fala roco. Malgosura mamanha fala roco. Sou sentindo na ujo de sereno. Sou sentindo na ujo de sereno.
Olá, ouvintes. Meu nome é Carolina Nering. Bem-vindos a mais este Juventude em Foco.
Olá, ouvintes. Olá, Carol. Eu sou Joana Brandão. E termina hoje o festival Neue Filme aus Afrika, ou Novos Filmes da África, na cidade de Colônia, aqui na Alemanha.
E nós fomos lá acompanhar o evento que reuniu 83 filmes recentes de 27 países africanos. Dos lusófonos foram exibidos O Grande Quilape, do angolano Zezé Gamboa, e O Espinho da Rosa, do guineense Felipe Henriques.
E a música que abriu o nosso programa de hoje é da trilha sonora do O Espinho da Rosa. O título da canção é Cabalindade e ela é cantada por Eneida Marta. O som da música africana e o aroma e sabor da culinária tradicional antecederam a exibição dos filmes.
O sino anuncia que está na hora de entrar na sala de projeção. O filme da noite é O Espinho da Rosa. O realizador, Felipe Henriques, foi buscar inspiração nas memórias de sua infância em Bissau, quando à noite, sem luz elétrica, o pai lhe contava histórias na varanda a olhar estrelas. Foi assim que ele conheceu a lenda do pé de cabra, uma misteriosa mulher que seduz os homens durante a noite.
Mas não conta mais, Carol, para a gente não estragar o segredo do suspense. No entanto, dá para dizer que o filme também aborda assuntos fortes, como violência contra a mulher e pedofilia. O Espinho da Rosa já ganhou diversos prêmios internacionais, entre eles o de melhor filme internacional e o de melhor filme africano no Festival Internacional de Cinema de Zanzibar.
Nós conversamos com o Henriques depois da exibição do filme em Colônia, para saber os desafios que ele enfrentou ao se tornar um cineasta e produzir este que foi o seu primeiro longa-metragem.
Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Pensar na ideia de fazer cinema na Guiné-Bissau ou de ser realizador, para a maior parte dos guineenses é uma utopia. As dúvidas acontecem e esses festivais, esses prémios todos, servem para nos mostrar que talvez estejamos no caminho certo. Muitas vezes temos essas dúvidas nas nossas cabeças, embora eu nunca vou desistir de fazer cinema, aquilo que eu faço eu não sei fazer outra coisa, eu não vou fazer outra coisa, mesmo que eu morra de fome. Pode ser difícil tornar-nos um realizador, mas ao fazer filme em África ou qualquer lado, ou ser um jovem africano a querer fazer cinema num mundo dominado pelos grandes realizadores, ser visto é complicado, ou fazer cinema é complicadíssimo.
Escutamos agora a canção tema do filme O Espinho da Rosa, do músico João Barbosa.
Nós também falamos com algumas pessoas que assistiram ao filme aqui no festival.
Gostei muito da maneira como ele conseguiu, com pouco dinheiro, como ele falou, sem quase nenhum apoio, criar estas situações de suspense, em que realmente nós conseguimos ficar ansiosos, não é? Gostei.
Ele criou um suspense no filme que estava muito bem feito, que agarra o telespectador à cadeira e com aquela expectativa de ver o que é que vem depois. e só tenho a agradecer a esses jovens guineenses, essa nova geração que continua a fazer esse trabalho. Está muito, muito bem feito.
E como disse Felipe, realmente não é fácil fazer cinema na África. A portuguesa Beatriz Medeiros Silva é professora de cinema lusófono na Universidade de Colônia e esteve presente no festival.
O cinema africano é muito pouco conhecido, portanto estes festivais no qual está incluído este filme são muitíssimo importantes. E todos os anos este festival tem contato com um a dois filmes de língua portuguesa. Podia haver mais, claro, mas representar todo um continente num festival em 10 dias é muito complicado. O cinema africano sofre sempre a marginalização por ser africano. E o cinema africano lusófono sofre uma dupla marginalização, porque para além de ser africano é de língua portuguesa.
Margarida Assis, do Cineclube de Viseu, em Portugal, veio para a Alemanha conferir o festival. Ela também ressalta a dificuldade de divulgação do cinema africano.
Em Portugal nós temos muito a noção de que é difícil os filmes africanos chegarem. O cinema africano, afinal, está muito à frente, está a par dos outros, não está atrasado. Não. E acho que há um bocado essa ideia, há um preconceito muito grande na Europa, não é? Se calhar nem há espaço para o preconceito, porque as pessoas não fazem ideia que o cinema africano existe, não é? E eu, de facto, não tinha ideia de que estava tão formalmente muito bom. E demonstra que, de facto, há conhecimento, há potencial e há interesse da parte dos realizadores.
O outro filme em língua portuguesa no festival Neue Filme aus Afrika foi o Grande Quilape, que é ambientado na época da libertação de Angola do domínio colonial português. O longa conta a história de um jovem angolano muito malandro que se torna uma figura incômoda para os portugueses. A produção é uma parceria entre Angola, Brasil e Portugal. Zezé Gamboa, o realizador do filme, nos contou um pouco sobre essa dependência no cinema africano.
Pois os cinemas, os países africanos que falam português, estão muito dependentes também de Portugal e cada vez mais da coprodução com o Brasil, não é? E pronto, é uma dependência grande, é isso que eu dizia, há muitas fragilidades no nosso cinema. Os institutos, de uma forma geral, não têm dinheiro, quer o Instituto Angolano de Cinema, quer o Instituto Moçambicano, Cabo Verde também não. Portanto, isso tudo é muito constrangente para as pessoas que trabalham nessa área.
E nós vamos escutar agora uma música da trilha do Grande Quilape. A canção se chama Lisboa à Noite e é de Carlos Dias, interpretada por Teresa e Tilos Combo.
Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu.
Segundo Martim Mando, diretor do Festival Internacional de Cinema de Zanzibar, nos países francófonos africanos, existe uma maior dependência de fundos provindos da França e de outros países. Nos anglófonos, o cinema se caracteriza pelo desenvolvimento dos meios próprios de produção. Já nos países lusófonos, há uma mistura destas duas formas de financiamento.
Quando olha para os países de língua portuguesa, você vê um formato variado, onde há apoio para a indústria cinematográfica por parte dos próprios países, assim como das suas ex-colónias. Mas vê a produção cinematográfica crescendo por conta própria. Assim, em muitos aspectos, as diferenças que vemos é que, de certa forma, eles estão combinando ambos os sistemas de produção dos países anglófonos e francófonos. E isso cria a oportunidade de realmente produzir filmes que são muito mais interessantes porque são capazes de atingir o mercado internacional, assim como de se concentrar no seu mercado local.
Mandu destaca também a originalidade das histórias que os jovens cineastas estão trazendo. Temáticas como pobreza, as relações entre diferentes etnias, preconceitos e assuntos como SIDA e emigração retratam as preocupações da nova geração.
Estamos aprendendo algo novo sobre os jovens cineastas. Eles não estão simplesmente surgindo para nos contar histórias sobre a tradição, as tradições africanas. Eles estão a falar sobre histórias contemporâneas, falando sobre questões contemporâneas, mas mais importante, eles são muito, muito criativos e estão tentando construir algo novo entre eles, esses cineastas.
E qual o caminho que estes jovens cineastas traçam para seguir a profissão? Nós falamos com Tierno Dia, PhD em cinema e membro da Federação Africana da Crítica Cinematográfica.
As pessoas estão a aprender principalmente por conta própria. Há muito poucas escolas de cinema. Na África do Sul, há a AFDA, outra em Marrocos e também uma das mais antigas, o Haihar Institute do Egito. Muitas universidades ou escolas de cinema no Marrocos e na Tunísia também, mas a maioria da geração mais jovem está a aprender por conta própria.
Alguns outros artistas têm se destacado na nova geração de cineastas lusófonos africanos, como a angolana Pocas Pascoal e o moçambicano Inadelso Coça.
E Felipe Henriques deixa uma mensagem para os jovens que querem se tornar realizadores.
O Espinho da Rosa tem a particularidade de ser o primeiro filme só e só com atores negros em Portugal. E, na verdade, a comunidade africana ou negra precisa de modelo. Preciso deixar um legado à comunidade jovem, fazê-los acreditarem que realmente é possível e que a ideia de inferioridade não existe. Que se realmente acreditaram naquilo que querem e aquilo que querem ser, com muito esforço, há de lá chegar. Há barreiras, sem dúvida nenhuma, mas não há nada em que não haja.
A gente sabe que este assunto é muito interessante, mas o Juventude em Foco desta semana, infelizmente, já está terminando. Até o próximo domingo, ouvintes.
E para terminar, vamos escutar um pouco mais da canção Lisboa à Noite. Até o próximo Juventude em Foco.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Ultimamente as coisas têm sido difíceis para os nossos protagonistas. Teresa foi viver para a casa do seu namorado, mais velho, o Manecas, que tornou a sua vida num pesadelo e chegou mesmo a trancá-la em casa. Por sorte, Maria e os seus colegas de turma conseguiram salvá-la.
Tereza, tu estás bem? Tereza!
Oh, Maria, minha amiga, Tereza, estás aqui! São todos, obrigada!
Vamos lá, temos de atirar daqui. As perguntas ficam para mais tarde.
Entretanto, o Bruno, irmão mais novo de Maria, ainda está no hospital porque tem tuberculose. Ele ficou doente quando trabalhava com o irmão gêmeo Carlos nas minas em Labória. País vizinho de onde vem Daniel, o colega de turma de Maria, que a engravidou e que acaba de voltar para a escola depois de ter sido suspenso. No regresso à Academia Bongo, Daniel teve uma surpresa.
Olá, Daniel.
Maria.
Olá, Daniel.
Anita, o que estás aqui a fazer?
Anita, a aluna de intercâmbio, era namorada de Daniel em Labória. Agora ela também está na Academia Bongo. Por isso, Daniel está numa situação delicada. Uma nova residente é o nome deste 21º episódio que começa no escritório da diretora.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada.
Então tu ficaste com o teu tio Guilherme aqui em Quizimba o tempo todo, Daniel?
Sim, diretora Julieta.
Sabes como está a tua família em Labória?
A minha mãe está bem. Está em casa dos pais. Agora o meu pai...
O que tem o teu pai?
Bem, ele foi preso.
O quê? Por quê?
Dizem que tem a ver com crimes financeiros. E ele empregou crianças nas minas.
O quê? Bem, isso não tem nada a ver comigo. Como as tuas propinas já foram pagas para o ano inteiro, seja o que for que o teu pai tenha feito, não deverá ser um impedimento para que continues na escola. Agora, como sabes, o conselho disciplinar decidiu deixar-te voltar para a escola. Se queres ficar aqui, Daniel, tens de cumprir todas as nossas condições. Primeiro, não te quero ver perto de nenhuma das raparigas.
Sim, senhora.
Seja em público ou em privado. Segundo, estás em período experimental durante 6 meses. Durante este período, se cometeres algum erro, por mais pequeno que seja, serás expulso. E, finalmente, tens de ser castigado pelo que fizeste. Por isso, nos próximos meses vais cuidar dos jardins perto dos dormitórios. Entendido?
Sim, senhora diretora.
Agora, como a tua família e a da Maria vão resolver a questão do bebê, não é nada comigo. Mas quero que entendas que, apesar de a Maria estar a carregar o bebê, tu também tens responsabilidades. E para saberes mais sobre essas responsabilidades, vais ter de ir às sessões de aconselhamento no Centro de Juventude, onde a Anitta está a fazer voluntariado.
Por favor, diretora Julieta. A Anitta não pode ser minha conselheira.
Não te preocupes, Daniel. A Anitta já falou comigo sobre isso. Ela também não está doida por te acompanhar. Tu vais juntar-te a um grupo de rapazes. São jovens pais que vão partilhar as suas experiências.
Sim, diretora.
Vemo-nos na aula, Daniel. Por favor, diz a Teresa para entrar agora.
Ok.
Olha, Maria, aí vem a Teresa.
Olá, Maria.
Olá.
Olá, Anitta.
Olá. Teresa, o que a diretora Julieta disse?
Muitas coisas. Tivemos uma longa conversa. Ela até ligou a minha mãe. A sério, não sei o que teria acontecido se vocês não tivessem vindo quando vieram. Obrigada por terem convencido os alunos a salvar-me.
Oh.
E obrigada por me teres deixado ficar no teu quarto ontem à noite, Anitta.
Podes voltar quando quiseres.
Acho que isso não vai ser necessário. A partir de agora, também estou no internato da Academia Bongo.
O quê?
Uau! Sim. Bem, pelo menos nas próximas semanas. Foi o que a diretora Julieta discutiu com a minha mãe, para se certificar que estou sempre sob cuidados e vigilância.
Boa, mas agora vamos, meninas. Vamos voltar para as aulas.
Sim. Oh, Anitta, já agora, desculpa, mas não posso ir ao Centro de Juventude esta tarde. Podemos marcar para outro dia. É que meu irmão vai finalmente sair do hospital e nós vamos lá buscá-lo.
Ok, não há problema, Maria. Então, bem-vindo ao Centro de Juventude, Nuno. Achei por bem encontrarmos neste escritório para conversarmos um pouco, só os dois, antes de nos juntarmos ao grupo de discussão. Pode ser?
Sim, claro, Anitta.
Anda, vamos sentar-nos. Como sabes, sou voluntária e faço aconselhamento de pares aqui no centro.
Ah, Anitta, desculpa interromper-te, mas o que é exatamente um conselheiro de pares?
Bem, é alguém que é treinado para aconselhar pessoas da mesma idade quando elas têm problemas.
A diretora Julieta queria que eu falasse contigo sobre o meu problema com as drogas. Mas ainda não me sinto à vontade com a ideia. Quer dizer, tu és... Bem, tu sabes, Anitta.
Uma rapariga. Eu sei que nunca é confortável discutir assuntos como esse com pessoas de sexo oposto. Mas eu prometo que o que decidires contar-me não sai desta sala.
Muito bem. O que queres saber, Anitta?
Por que começaste a beber e a fumar?
Bem, acho que ajudou a reduzir os meus níveis de stress.
Então estava estressado. Com quê?
Bem, estava estressado por causa de uma rapariga.
Bruno, meu irmão, aqui estamos. Finalmente saíste do hospital. Então, como é que te sentes?
Muito bem.
Sim, é muito bom. Agora podemos brincar todo dia outra vez.
Estou. Lena, como te atreves? Não, meu marido não está aqui. Tenho tentado contactar desde que os meus filhos voltaram de labore sozinhos. Eles contaram-me tudo, Lena. Tu prometeste cuidar deles. E em vez disso, vendeste-os para trabalharem nas minas. Não me interrompas. O Bruno quase morreu. O que disseste? Numa esquadra da polícia em Labória. Quem é que foi preso? Kanyama? E quem é esse Kanyama? Ah, sabes que mais, Lena? Espero que vocês os dois acabem na prisão, porque é aí que merecem estar, assim como o teu irmão. E nem penses em voltar a ligar para este número, viste?
O que foi, mãe? Tu pareces zangada.
Ah, a tua tia Lena estava a ligar para implorar pela nossa ajuda. Ela e aquele Kanyama foram presos. Graças a Deus.
Boa! Espera lá, mãe. Dizeste Kanyama. Kanyama de Labória.
Sim, foi o que ela disse.
Deve ser o pai do Daniel.
Espera aí, Maria. Quer dizer que o Daniel que te... Meu Deus. Mas que família de animais.
Este telefonema e a notícia da prisão de Lena e de Kanyama foram uma surpresa. Vamos deixá-los digerir a informação, mas juntamo-nos a eles no próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima!
Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
DW. Espaço do ouvinte.
Tempo agora para ler os comentários que recebemos por SMS. Lafo Baldé pede que o novo Parlamento da Líbia seja mais eficaz, porque desde a saída de Gaddafi o país não estabilizou. Lafo Baldé, que escreve também que está com o presidente moçambicano, Armando Guebuza, para rezar que as eleições tenham credibilidade. Saliu Sanhacandê escreve: os políticos moçambicanos não devem instrumentalizar os conflitos para tirar dividendos, deveriam mostrar projetos ao povo. Khalilu Mané, da Folacunda, na Guiné-Bissau, aproveita para nos enviar uma mensagem que diz: gosto imenso da DW, dos seus programas, e admiro também os apresentadores, que não vou mencionar, mas desejo-vos uma longa vida e sucessos no vosso trabalho. Muito obrigado pelas suas palavras, Khalilu Mané. São palavras que realmente nos motivam bastante. No Facebook, Januário Nhamandala escreve: concordo plenamente com o Presidente da República. Nada justifica mesmo a violência eleitoral. Varlido Jorge Marroche escreve que Armando Guebuza só fala para aparecer, mas na verdade ele é que é o promotor da intolerância política em Moçambique. Eu não confio em nenhuma palavra dele, diz este ouvinte. Também sobre Moçambique, Quitério Paulo Mário pergunta: queria saber porque é que, quando há uma manifestação violenta entre partidos envolvidos na corrida eleitoral, não são detidos os provocadores dos partidos envolvidos? Porque é que sempre prendem os do partido da oposição? Domingos Franco diz que em Angola haverá ainda uma manifestação contra a subida do preço do combustível. Muito obrigado a todos pelas mensagens. Fica por aqui mais uma emissão da DW em língua portuguesa. Obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite e de um bom início de semana.